Boa noite, então, aos colegas de Goiânia, e vamos para o nosso workshop de hoje, que tem como tema o sentido da vida. Bem, quando se trata dessa questão do sentido da vida, qual o sentido da vida, nós temos diferentes linhas. Sim. Quando nós tratamos deste tema, o sentido da vida, há muitas orientações em várias terapêuticas. Algumas linhas de terapia acham que a pessoa de fato precisa ter um sentido para viver e que isso deve ser pontuado durante o trabalho terapêutico, no sentido de buscar isso com a pessoa, sob pena de ela não ter motivação. Outras linhas de pesquisa, de clínica, de terapia, acham que não. Acham, inclusive, que não há um propósito, um sentido que motive a pessoa a viver, mas sim outros elementos que entram em questão. Como a filosofia clínica vai trabalhar isso? Em linhas gerais, vocês estudam e já sabem que nós fazemos a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela, e lá nós vamos procurar entender isso. E sendo assim, algumas pessoas possuem um sentido para viver isso, e isso para elas é fundamental. Para outros, isso é contingencial, vem, vai, desaparece. Há todo tipo de fenômeno. Não há na filosofia clínica uma orientação já a priori sobre esse tema. Mas existem várias questões muito bonitas e complexas quando aparece o sentido da vida na clínica e como ele dialoga com outros tópicos, com outros elementos da estrutura do pensamento. Por isso, separei para trabalharmos hoje dois textos. Se tivermos a oportunidade e for necessário também, daí nós veremos um terceiro que ficou como uma reserva técnica para a nossa aula. O primeiro texto que vamos trabalhar é de Carlos Drummond de Andrade. E esse texto do Carlos Drummond nos vai dar uma oportunidade de uma pesquisa em movimento do sentido da vida. Vejam que muitas vezes, sobretudo na área filosófica, quando é trabalhada essa questão do sentido da vida, é colocado um exemplo e depois uma profunda teorização a respeito. Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos colocar a vida em movimento e vamos caminhar com ela, e a partir desta caminhada tentaremos ver algumas coisas, tá bom? Então vamos a esse texto de Carlos Drummond de Andrade. Olhem o que ele coloca. Das dores, assim se chamavam as moças daquele tempo, sentia-se dividida entre a missa do galo e o presépio. Se fosse a igreja, o presépio não ficaria armado antes da meia-noite, e se se dedicasse ao segundo evento, não veria o namorado. É difícil ver o namorado na rua, pois moça não deve sair de casa, salvo para rezar ou visitar parentes. Primeira parada aqui para comentarmos um pouco sobre o texto de Carlos Drummond de Andrade. Vejam, quando se coloca em movimento as questões e no âmbito da vida, a filosofia aqui possui pautas que lá na academia muitas vezes ela não precisa cumprir, mas aqui precisa. Vejam, essa moça das dores, ela estava então na iminência, não é, do Natal, e ela estava nesse estado, ela estava se sentindo dividida, segundo nos conta o Carlos Drummond de Andrade. Ela queria, não sabia se fazia a missa do galo, o presépio, e se fizesse uma coisa ou outra, ela poderia não ver o namorado, e a menina estava dividida. observem uma primeira marcação. Mesmo quando nós temos um sentido para viver, um sentido para a nossa vida, seja ele um sentido religioso, seja ele um sentido do nosso trabalho, dos nossos amores, das nossas vocações existenciais, em muitas ocasiões, os elementos que se colocam no cotidiano, no dia a dia, às vezes destoam disso, fazendo com que nós momentaneamente deixemos de lado aqueles sentidos profundos e nos ocupemos de elementos às vezes periféricos, mas pelo caráter febril, pela necessidade, premência com que se colocam, às vezes precisamos cuidar deles. É muitas vezes o caso aqui do que pode estar acontecendo com das dores, nós não sabemos. Vamos continuar acompanhando aqui para ver. Lembrem o que tem estudado em filosofia clínica. Se das dores às vezes leva muito longe um sentido imediato, algo que ela precisa cumprir, fazer, que às vezes é só um desdobramento do sentido último da vida dela, mas pelo barulho que isso causa, pelo brilho, pela posição existencial, pode eclipsar o outro sentido profundo que a habita. E certas pessoas, quando então tentam voltar para o sentido original, às vezes estranham, às vezes notam, puxa, eu me ocupei tanto de algo febril e momentâneo que parece que me distraí, parece que me afastei do meu propósito inicial. Não é raro que isso aconteça, mas vamos ver se é o caso dela, não é? Ela coloca, aliás, Drummond de Andrade coloca, é difícil ver o namorado na rua, pois moça não deve sair de casa, salvo para rezar ou visitar parentes. Festas são raras. O cinema ainda não foi inventado, ou se o foi, não chegou a esta nova cidade, que é antes uma fazenda crescida. Cabras passeiam nas ruas, um animalzinho tilinta, é a tropa chegando e as viúvas espiam das janelas, que se diriam jaulas, das dores e suas numerosas obrigações, cuidar dos irmãos, velar pelos doces de calda, pelas conservas, manejar agulha, escrever as cartas de todos. Os pais exigem-lhe o máximo, não porque a casa seja pobre, mas porque o primeiro mandamento da educação feminina é: trabalharás dia e noite. Se não trabalhar sempre, se não ocupar todos os minutos, quem sabe de que será capaz a mulher? Quem pode vigiar sonhos de moça? Eles são confusos, são perigosos, portanto, é impedir que se formem, e a total ocupação varre o espírito. Mais uma pausa aqui para fazermos algumas observações. Drummond de Andrade está nos colocando que, para uma moça como das dores, não há como vigiar os sonhos, não é? Ele mesmo pergunta, como se pode vigiar sonhos de moça? Ele diz, são confusos, são perigosos. Carlos Drummond de Andrade empresta aqui a voz a uma época, um período da vida do país, não é? Na Guanabara, na década que vai de 60 para trás, uma outra escola de vida. E nessas escolas de vida, moça como a das dores, conforme Drummond de Andrade, não podiam ter seus sonhos, não podiam, porque eram confusos esses sonhos. Colocava a menina em perigo, então o melhor era encher a menina de ocupação. Se nós conversássemos com das dores e perguntássemos, das dores, qual é o sentido da tua vida? Será que ela nos diria, nossa, eu tenho tanta coisa, eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eu tenho que escrever as cartas para os meus pais, eu cuido de tanta coisa, tantos afazeres. Será que ela acharia que o sentido da vida dela estava nessas atividades todas? Ou será que das dores diria, não, eu gostaria de dar um outro sentido para a minha vida, que não tudo isso que me cansa, que me deixa sem meus sonhos. O que será que ela nos daria? Aquilo que uma pessoa pontua como sentido da vida dela pode ser apenas um sintoma? Pode ser, por exemplo, uma esperança diante de muito cansaço e trabalho, como seria talvez para o caso dela? O que uma pessoa coloca como sentido da vida pode ser algo que a ludibriou quanto a isso? Por exemplo, se encheram essa menina dessas coisas e agora ela segue isso e faz isso, será que ela pode confundir e achar que o sentido da vida dela são essas numerosas obrigações, como colocou Drummond? São perguntas, não é? Como responder a isso? Talvez, seguindo o texto, nós tenhamos mais alguns dados que nos possam ajudar a diferenciar essas coisas. Vamos ver. Então, das dores nunca tem tempo para nada. Seu nome, alegre a força de repetido, ressoa pela casa toda. Das dores, as dálias já foram regadas hoje? Você viu das dores? Quem deixou o diabo desse gato furtar a carne? Ah, das dores, prega esse botão para sua mãezinha. Das dores, multiplica-se, corre, delibera, providencia mil coisas. Mas é tudo um engano supor que se deixou aprisionar por obrigações enfadonhas. Em seu coração, ela voa para o sobrado da outra rua, em que, fumando ou alisando o cabelo com brilhantina, está Abelardo. Das mil maneiras de amar, a secreta é a mais ardilosa, e eis a que ocorre na espécie. Das dores, sente-se livre em meio às tarefas e até mesmo extrai delas algum prazer. Disse que as mulheres foram feitas para o trabalho, alguma coisa mais do que a resignação sustenta as donas de casa. Das dores, sabe combinar o movimento dos braços com a atividade interior. É uma conspiradora e sempre acha folga para pensar em Abelardo. Bem, Drummond nos coloca outros elementos aqui, elementos que vão aparecer no consultório sobre várias formas. Vejam, algumas pessoas, como das dores, por vezes, elas podem, mas isso vai variar de pessoa para pessoa, ela pode, por vezes, mesclar todo esse cansaço, todo esse trabalho, todos esses cuidados, essa imensa doação para a família, pode mesclar isso com esse amor, com essa esperança, com esse carinho por Abelardo. E pode mesclar isso de uma forma que surge então um sentido para a vida dela, que não seja propriamente o Abelardo e o caminho que ela seguiria, mas uma mescla. Uma mescla que, não, se por um lado não a deixa realizada, lhe dá um caminho. E ela pode se sentir bem com isso. Nós não sabemos, não é? Nós não sabemos. A alma humana é muito ampla. Não há como a gente dizer a priori, é por aqui, é por ali, será por lá. Nós não sabemos. Estamos aqui apenas vendo a vida em movimento. Estamos vendo uma moça como das dores, trabalhar muito, fazer muito pela família, pelos outros, e sonhar com o amor da vida dela, e estamos tentando ver em tudo isso se há um sentido na vida da menina. Vamos adiante. Esta véspera de Natal, porém, veio encontrá-la completamente desprevenida. O presépio está por armar, a noite caminha, lenta, como costuma fazer no interior, mas das dores é íntima do relógio grande da sala de jantar, que não perdoa, e mesmo no mais calmo povoado, o tempo dá um salto repentino, desafia o incauto. Agarra-me! Sucede que ninguém mais, salvo esta moça, pode dispor o presépio, arte comunicada por uma tia dela, já morta, e só das dores conhece o lugar de cada peça, determinado há quase 2000 anos, porque cada bicho, cada musgo tem seu papel no nascimento do menino, e ai do presépio, que cede a novidades. As caixas estão depositadas no chão ou sobre a mesa, e desembrulhá-las é a primeira satisfação entre as que estão infusas na prática ritual da armação do presépio. Todos os irmãos querem colaborar, mas antes atrapalham e das dores prefere ver-se morta a ceder-lhes a responsabilidade plena desta direção. Jamais lhe será dado tocar, por exemplo, no menino Jesus, na Virgem e em São José, nos pastores sim, e nas grutas subsidiárias sim. O melhor seria que não amolassem, e das dores passaria o dia inteiro compondo sozinha a paisagem de água, pedras, relva, cães e pinheiros, que há de circundar a manjedoura. Nem todos os animais estão perfeitos. Este carneirinho tem uma perna quebrada, que se poderia consertar, mas parece das dores que, assim mutilado e dolorido, o menino deve querer-lhe mais. Os camelos, bastante miúdos, não guardam proporção com os cameleiros que os tangem, mas são presente da tia morta e participam da natureza dos animais domésticos, a qual, por sua vez, participa obscuramente da natureza da família. Bem, algum leitor pode pensar, puxa, o Drummond perde um tempo tão grande com esses detalhes, o que que importa que o carneirinho está com a perninha quebrada, o que que importa essas coisas, o que que isso tem a ver com a história da pobre da das dores, que a gente queria que fosse feliz, que tivesse a vida dela. Acontece que, quando o Drummond faz isso, ele nos coloca nos pequenos detalhes do cotidiano. Ele nos coloca aquilo que para das dores é interessante, é relevante na ação que ela faz. Não é? Provavelmente ela tem um carinho por isso, como ele narrou. Ela não deixa que toque no menino Jesus, nem na Virgem Maria, nem em São José. Ele nos mostra as relevâncias e aquilo que vai preencher o espaço existencial de das dores, que pode fazer, inclusive, com que pese muito essa decisão dela de ficar em dúvida se ela fica fazendo esse presépio ou se ela corre para o Abelardo. Pobre moça, com tantos afazeres, tantas coisas, talvez uma das poucas alegrias ela não pode, precisa fazer isso, não é? E ali diz, no texto, só ela pode fazer, ninguém mais, não é? Só ela sabe. E quando ela desembrulha a caixa, a gurizada toda começa a vir e cercar a mesa. Olhem como é a vida das dores. O que será que acontece com ela? Vamos ver? Então, ele diz assim: através de um sentimento nebuloso, a figura das dores, que tudo é uma coisa só e não há limites mais para o humano, das dores, passa os dedos com ternura pelos camelinhos. Sente neles a maciez da mão de Abelardo. Alguém bate palmas na escada. Ou de casa, amigas que vêm combinar a hora de ir para a igreja. As amigas entram e acham o presépio desarranjado na sala, e a sala em desordem. Essa visita come mais tempo. Matéria preciosa. E ela ouve: agarra-me, agarra-me. Quando alguém dispõe apenas de uns poucos minutos para fazer algo de muito importante e que exige não somente um largo espaço de tempo, mas também uma calma dominadora, algo de muito importante e que não pode absolutamente ser adiado, se alguém é nervoso, sua vontade se concentra numa excitação aguda e o trabalho começa a surgir perfeito. Das dores não pertence a essa raça torturada e criadora. Figura no ramo também delicado, mas impotente, dos fantasistas. Bem, Drummond de Andrade nos diz que a menina, então, mergulha cada vez mais nesse contexto, não é? Nós não sabemos se o sentido para a vida dela É isso que ela está vivendo e, portanto, ela deve se entregar a isso. Nós não sabemos se, na vivência deste próprio sentido, ela já o colocou por terra e já o transformou agora em compromisso, o que pode acontecer. Algumas pessoas que constroem um sentido para suas vidas, constroem antes de vivê-lo. E quando vivem, por vezes podem ver que é muito pesado, que é muito difícil, e o que era um sentido torna-se para alguns um compromisso, um fardo. Pode ser que tenha acontecido, não sei. Temos que aprofundar um pouco mais. Então, o Drummond nos coloca esse quadro, né? Alguém bate palmas lá na escada, ela pensa talvez que possa ser o Abelardo, mas são as amigas dela. Ele prossegue o texto dizendo assim, ó, vão-se as amigas, mas voltam 2 horas depois, e das dores interrogando o relógio, nele vê apenas o rosto de Abelardo, como também percebe esse rosto de bigode, e a cabeleira lustrosa e os olhos acesos, dissimulados na ramagem do papel da parede, e um pouco por toda a parte. A mão continua tocando maquinalmente nas figuras do presépio, dispondo-as onde convém. Nada fará com que erre do passado. A tia repete a ela uma lição profunda. Entretanto, o prazer de distribuir as figuras, de fixar a estrela, de espalhar no lago de vidro os patinhos de celuloide, tudo isso está alterado, tudo isso subtrai. Das dores não o saboreia por inteiro, ou nele se insinuou o prazer da missa, hã? Ou o medo de que o primeiro, prolongando-se, viesse a impedir o segundo, ou um sentimento de culpa, ou misturar o sagrado ao profano, dando talvez preferência a este último, pois no fundo, no fundo da caminhada, palha suas mãos acariciam o menino. Mas o que a pele queria sentir, sentia, Deus que perdoe, era o calor humano. Já sabeis de quem? Aqui desejaria porque o mundo é cruel, e as histórias também costumam sê-lo, acelerar o ritmo dessa narrativa, prover das dores com os muitos braços de que ela carece, para cumprir com sua obrigação, vestir-se rápido, sair com as amigas, depressa, depressa, ir correndo ladeira acima, encontrar a igreja vazia, o adro já quase deserto e nenhum Abelardo. Mas seria preciso atribuir-lhe não braços e pernas suplementares, e sim uma outra natureza, diferente da que lhe coube. E assim é pura placidez. Correi, sôfregos, correi ladeira acima, e chegai sempre, ou muito tarde ou muito cedo, mas continuai correndo, sem perspectiva de paz ou conciliação. Não assim os serenos, aqueles que mesmo sensuais se policiam. O dono desta noite, depois do menino Jesus, é o relógio, e este vai mastigando seus minutos, seus 5 minutos, seus 15 minutos. Se nos esquecermos dele, talvez pule 30 minutos, como um prestidigitador furta um ovo. Mas, se nos pusermos a contemplá-lo, os números gelam, o ponteiro para, a vida parou, rigorosamente. Saber que a vida parou seria reconfortante para das dores, que assim lograria folga para localizar com dignamente os 3 reis na estrada, levantar os muros de Belém. Começa a fazê-lo e o tempo dispara de novo. Bem, o que temos aqui, Drummond de Andrade nos joga não num conflito propriamente, mas numa dialética que pode gerar, entre outras coisas, sim, um conflito. O que faz essa menina? Quer dizer, para ela, o menino Jesus é sagrado, o presépio, a missa, mas para ela, também Abelardo não deixa de ter algo muito grande na alma dela. Como ela poderia correr para Abelardo e deixar esse outro sentido, se for um sentido, dessa forma? Isso que Dumont nos coloca é o palco da vida, em grande parte de pessoas. Quando se colocam nos manuais, o sentido da vida é este, o sentido da vida é ser feliz, o sentido da vida é se realizar como ser humano, o sentido da vida é conseguir procurar por aquilo que tem a ver com você. Ok, para alguns é assim. No entanto, esses manuais colocam, ou poderiam colocar, que nessas demandas e nessa caminhada, questões como esta que Drummond de Andrade nos coloca, ocorrem. E olha que ele está fazendo simplesmente uma... nos colocando um dia difícil na vida dessa moça, no qual ela precisa montar esse presépio, ir para a igreja, ir à missa do galo, e do outro lado da rua está o Abelardo, que talvez não vai esperar por isso, que talvez quando ela volte de tudo isso tenha partido, e ela está num dilema. Não são assim muitos dos dilemas que fazem com que a gente questione o sentido das coisas, da vida? Não são assim os dilemas que fazem com que a gente, às vezes, abra mão de uma coisa em relação à outra e, quando tenta voltar, achando que não era o caminho, ou tenta conciliar, acaba transformando em outras coisas? São essas as questões que nós encontramos muitas vezes no consultório quando trabalhamos com pessoas com sentido da vida. Claro que eu busquei um texto brando para vocês, um texto no qual a gente fica, eu acho que vocês, assim como eu, a gente fica torcendo pela das dores, né? Que tudo dê certo, que ela consiga montar o presépio, que ela possa correr para o Abelardo, que traga o Abelardo para depois para da missa, para ficar com ela e tudo. Eu acho que é o que a gente imagina, a gente gostaria que a menina pudesse viver tudo isso. Mas é isso que a vida vai apresentar a ela? E se não apresentar, e ela tendo um sentido para a vida dela, esse sentido resistirá a essas coisas? O Drummond de Andrade diz no texto dele o seguinte: nas cabeças que espiam pela porta entreaberta, ou no estouvamento dos irmãos que querem se debruçar sobre o caminho de areia, antes que esteja espalhada, na muda interrogação da mãe, no sentimento de que a vida é variada demais para caber em instantes tão curtos, no calor que começa a fazer, apesar das janelas escancaradas, há uma previsão de malogro iminente. Pronto, este ano não haverá Natal, nem namorado, e a noite se fundirá num largo pranto sobre o travesseiro. Mas das dores continua, calma e preocupada, cismarenta e repartida, juntando na imaginação os dois deuses, colocando os pastores na posição devida e peculiar a adoração, decifrando os olhos de Abelardo, as mãos de Abelardo, o mistério prestigioso do ser de Abelardo, a auréola que os caminhantes descobriram em torno dos cabelos macios de Abelardo, a pele morena de Jesus e aquele cigarro. Quem botou aquele cigarro ardendo na areia do presépio e que Abelardo fumava na outra rua? Assim termina a história de Carlos Drummond de Andrade, nos deixando com um enigma. Teria aparecido o Abelardo ali, colocou o cigarro e, portanto, está junto e vai ajudar a menina no presépio? Será que é isso que o Drummond quis nos dizer? Ou será que ela, de tanto ver o Abelardo em tudo que ela estava fazendo, acabou trazendo cigarro e outras coisas do Abelardo, estragando o presépio dela? Porque não se coloca um cigarro na areia de um presépio. Drummond provavelmente nos deixa com as nossas questões internas para que nós possamos definir o que queremos aqui, o que achamos aqui, que é o caminho existencial. Aqui agora eu vou ligar a imagem de novo. Só um pouquinho, por favor. Sim. Aqui. Agora já tirei o texto aqui da tela, já podemos nos ver de novo. E como vocês viram nesse lindo texto poético e que nos deixa com o coração às vezes na mão, né, torcendo pela das dores, Drummond nos dá uma das lições bonitas sobre alguns dos significados do sentido da vida. Eu vou desligar o gravador para que a gente possa conversar, para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões, antes de passarmos para o segundo texto, tá bom? Bem, então, como colocou essa colega, qual o sentido da vida, professor? Eu gostaria de saber o sentido da vida. O que acontece quando uma pessoa no nosso consultório coloca isso? Como uma busca com um assunto último. E nos coloca isso, olha, eu vim me tratar, fazer todo um tratamento psicoterápico ou filosófico clínico para saber qual é o sentido da minha existência, qual é o sentido da minha vida. Quando uma pessoa coloca isso, um horizonte imenso de questões e interrogações se abre. Isso pode ser um sintoma, a pessoa pode querer saber algo, achando que com isso vai aliviar certas coisas, etc. Isso é legítimo? De fato, é uma demanda interna dela? É plausível? Temos como alcançar? Em algumas historicidades, basta você caminhar na historicidade da pessoa e o sentido da vida parece ao natural para ela, mas em outras não. Em outras ele não está acessível, em outras ele não é pontual, ele não aparece como eis o sentido da vida, ser feliz, por exemplo. Aparece como um elemento diluído ao longo da trajetória. Há muitas questões. E por isso a prudência, por isso o cuidado, não é? Para a gente poder trabalhar, ver se é de determinada forma, ver se isso está ao alcance da clínica, inclusive. Lembrem que a clínica é apenas um exercício de fundamento e método. Muitas vezes ela não tem o alcance, por exemplo, para certas questões. Às vezes uma pessoa colocará: eu vim aqui para saber o sentido da vida, qual é? E não é na clínica que ela vai encontrar. Às vezes ela vai encontrar lá na religião dela, às vezes ela vai encontrar lá entre os amigos dela, às vezes ela vai encontrar numa leitura e não no consultório. O consultório, às vezes, é o lugar onde ela encontrará, mas não necessariamente é ali o lugar a ser encontrado. É um dos lugares onde isso é possível. Às vezes o consultório funcionará apenas como uma orientação para que ela encontre fora dele essa questão. Então é muito amplo o tema, não é? Do sentido da vida. E lembrem que, pelo que estamos vendo aqui, existe de tudo nessa estrada, né? De tudo. Desde sentidos que se quebram, desde sentidos que vão se formar para depois da vida da pessoa ou antes dela. Tudo isso nós temos que estudar. O texto que vamos estudar agora é bem mais dilemático e contundente que o texto do Drummond. Então vamos imediatamente a ele. Eu vou tirar aqui a imagem para poder, porque a tela vai agora cobrir de texto, tá bom? E aí eu vou tirar aqui, pronto, para que a gente possa trabalhar. Esse é um texto de Rubem Braga e é um texto que ele é instigante do ponto de vista do tema que estamos trabalhando aqui. Então vamos imediatamente a ele. O Rubem Braga diz: não, não dá pé. Ele já se sente cansado, mas compreende que ainda precisa nadar um pouco. Dá 5 ou 6 braçadas e tem a impressão de que não saiu do lugar. Pior, parece que está sendo arrastado para fora. Continua a dar braçadas, mas ele já está exausto. A força dos músculos esgotou-se. Sua respiração está curta e opressa. É preciso ter calma. Vira-se de barriga para cima e tenta se manter assim, sem exigir nenhum esforço dos braços doloridos. Mas sente uma onda que uma onda muito grande se aproxima. Mal tem tempo para voltar-se a enfrentá-la. Por um segundo, pensa que ela vai desabar sobre ele, e consegue dar duas braçadas em sua direção. Foi o necessário para não ser colhido pela arrebentação. É erguido e depois levado pelo impulso. Talvez pudesse tomar pé, ao menos, por um instante, na depressão da onda que passou. Experimenta. Não. Essa tentativa frustrada irrita-o e cansa-o. Tem dificuldade de respirar e vê que já vem aí outra onda. Bem, o texto que o Rubem Braga nos traz é bastante óbvio. Estamos lidando com uma pessoa que está tentando sobreviver ao mar. Está cansada e corre o risco de afogamento e está lutando para sobreviver. Aqui nós temos uma grande marcação do discurso da nossa época. Um grande número contingente de pessoas do nosso planeta luta para sobreviver. Um grande número de pessoas não ultrapassou a fase de dizer, bom, sobreviver, eu sobrevivi, agora eu posso ver outras coisas. A maior parte dos seres humanos do nosso planeta não ultrapassou isso. E vive como, de forma muito semelhante, cada um com as suas demandas, como quem busca viver. Quer dizer, não pode parar o trabalho, não precisa estar sempre constantemente preocupado com as contas, constantemente preocupado com como vai fazer frente, como vai fazer para viver, não é? Olhe, aqui onde eu estou, nesse país, a Inglaterra, as pessoas aqui, todos praticamente, têm tudo. O Estado aqui, ele é um Estado completamente assistencialista. Sabe, aqui o jovem não tem as preocupações que o jovem brasileiro costuma ter. As coisas aqui são completamente diferentes. Aqui, um texto como esse que eu estou lendo, que faz muito sentido para os estudantes de filosofia clínica brasileiros, para a maioria, pelo menos, para o público inglês já não teria, eu talvez não utilizasse esse mesmo texto. Porque eles ultrapassaram isso, eles sobreviveram a esse afogamento. E então eles estão ocupados com outras coisas. O propósito de eu mostrar esse texto para vocês é que muitas das pessoas que falam em um sentido para a vida falam a partir desta necessidade aí, ó. O sentido para muitos está atrelado a essa necessidade. Ah, eu preciso de uma profissão que me dê dinheiro para eu poder sustentar minha família, para eu poder ter minhas coisas, para eu poder muitos e muitos e muitos e muitos. Não são dois, não são três. Se nós colocássemos estatisticamente, seria impressionante o número num país como o nosso. Então, se o sentido da vida para milhões de jovens está atrelado a um fator de necessidade, de sobrevivência, esse sentido da vida de fato é um sentido? Ele de fato atende às demandas últimas da pessoa? Vocês já conversaram com alguém que, por exemplo, está passando por uma dor muito forte, está com uma dor de cabeça muito forte, uma dor de ouvido, uma otite, e perturbando? Já viram que às vezes a pessoa, até o que ela coloca como premissa, está intimamente ligado a isso? Ela quer logo para casa, se deitar, tomar um remédio e dormir? Muitas vezes, o sentido da vida é mascarado. Vários autores estudaram o sentido da vida, da existência, em campos nazistas, em períodos de guerra ou em períodos de exceção. Estudaram o sentido da vida em momentos difíceis da humanidade. Será que de fato eles estavam vendo o sentido da vida ou uma demanda em torno de uma premissa, de uma necessidade que se fazia urgente? E, portanto, o que eles escolheram ali teria uma variedade bastante localizada. Qual seria o sentido da existência para alguém que está numa situação dessa de sobrevivência? Talvez, por exemplo, se ele não tivesse nessa situação, para ele nem buscasse tanto lutar para viver. Talvez a própria vida não tivesse essa busca, essa demanda toda que ele apresenta aqui. Eu posso até me enganar dizendo, puxa, para essa pessoa, olha como ele mostra que o sentido da existência é viver, é a vida pela vida. Tanto é que ele está lutando aí, não se deixa afogar. Será que é uma conclusão, viável? Não é falaciosa essa conclusão? Vamos adiante, vamos ver o que Rubem Braga nos coloca. Ele diz: seria melhor talvez mergulhar, deixar que a onda passasse por cima ou que o carregasse, mas não consegue controlar a respiração e fatalmente ele engoliria a água. Com o choque, ele perderia os sentidos. É outra vez suspenso pela água e novamente se deita de costas, na esperança de descansar um pouco os músculos e regular a respiração, mas outra onda imensa vem. Os braços agora negam-se a qualquer esforço. Ele agita as pernas, mas para se manter na superfície, e ainda uma vez consegue escapar à arrebentação. Está cada vez mais longe da praia e alguma coisa o assusta. É um grito que ele mesmo deu sem querer. E parou no meio, como se o principal perigo fosse gritar. Tem medo de engolir água, mas tem medo principalmente daquele seu próprio grito interrompido. Pensa rapidamente que, se não for socorrido, morrerá. Que, apesar da praia estar cheia nesta manhã de sábado, o banhista da prefeitura já deve ter ido embora. O horário agora é de morrer e não de ser salvo. Bem, vamos aqui aprofundar alguns elementos que o Rubem Braga nos coloca. Quando lidamos com situações similares a essa, na qual pessoas lutam com grande desespero para sobreviver, para sair de situações existenciais que lhes tiram o ar, que lhes colocam por terra, isso que ele acaba de descrever muitas e muitas vezes aparece. Muitas. E vocês veem isso em médicos plantonistas, em terapeutas especialistas em urgências. Vem muito isso que ele acaba de dizer. Que assim, ó, às vezes a pessoa, no meio dessa tentativa de ultrapassar o que está ali lhe fazendo cair, ela a própria manifestação dela, como um espelho, a apavora. Então muitos têm medo, às vezes, de falar o que estão sentindo de fato, de colocar de fato o que se passa. Muitos começam a olhar ao redor e, pelos indícios que eles colhem, eles acham que talvez não tenha mais jeito, como ele está fazendo aí, ó. Viu que o rapaz lá da praia se afastou, já foi embora, que não é mais horário, viu que a praia, a arrebentação se torna cada vez mais distante, ou seja, ele começa a entrar num outro elemento existencial. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? E aqui Rubem Braga nos coloca numa situação extrema. Só que não é preciso estar numa situação extrema para que fatores alienantes sobre o propósito de existir se coloquem também. Vamos adiante, vamos um pouquinho além agora. Olha a praia e as pedras. Vê muitos rapazes e moças. Tem a impressão de que alguns o olham com indiferença. Será? Terão ouvido seu grito? A imagem que retém melhor é a de um rapazinho que, sentado na pedra, procura tirar algum espeto do pé. A ideia de que precisará ser salvo incomoda-o muito, desagrada violentamente, resolve que, de maneira alguma, pedirá socorro, mesmo porque, naquela aflição, já acha que ele não chegaria a tempo. pensa insistentemente nisso. Calma, é preciso ter calma, não apenas para salvar-se, ao menos para morrer direito, sem berraria nem escândalo. Bem, observe o que nós temos aqui. O que eu vou colocar para vocês agora é bastante dilemático, ok? Quando na terapia nós trabalhamos com pessoas que são usuárias de droga, que tentaram contra a própria vida, que se automutilam, que foi a aula que eu dei ontem para o grupo que faz o curso consultório, que o tema foi automutilação, quando nós lidamos com essas pessoas e procuramos dentro da historicidade, da IP e do modo de ser delas, descortinar o sentido da vida, quando isso for a pauta, nem sempre é. Para algumas pessoas isso não interessa, não importa, é irrelevante. Mas quando diz respeito, e nós mergulhamos ali, nós encontramos muitas vezes testemunhos semelhantes a esse que nós estamos vendo aqui, ó. Ele precisando de ajuda, ele olha as pessoas como ele, jovens, na praia, brincando, outros sentados na pedra, e aí vem revolta por estar nessa situação, ou vem mágoa por estar nessa situação, ou vem outro sentimento, ele diz, eu não vou pedir ajuda, ou outras vezes eu vou pedir, mas eu vou pedir de uma maneira que eu não me envergonhe. Independente do que ele vai fazer, será que isso não vai confundir quem tenta entender qual é o sentido da vida num contexto como esse, nessa tempestade toda? Como é que fazemos no consultório para não nos atrapalharmos com essas questões? Bem, primeiro tem uma questão aqui importante. Nem sempre conseguiremos nos afastar disso, ok? Às vezes isso já se esparramou por grandes partes da IP e estamos, de fato, com problemas de identificação. Mas, quando isso ficou mais localizado e temos a historicidade, por vezes, pelos outros registros que não da tempestade, nós temos como antever um sentido para essa vida. Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Você tirou a historicidade da pessoa e você viu. Olha, até os 15 anos ela tinha sentido, queria trabalhar, construir redes para vender com os pescadores. Aos 20 anos ela montou um pequeno negócio, tal. Aí vem essa situação de afogamento, que torna tudo nebuloso. Você passa a situação do afogamento e continua. E aí você sabe, o sentido dessa pessoa é construir redes, não é navegar com os pescadores, já que ela se criou na praia e tem tudo a ver com ela. Esse sentido da vida pode ser o que num momento desses decide se a pessoa se salvará ou não. Pode ser, ok? Outras vezes não, outras vezes o sentido da vida é determinante, já foi cumprido, ela já construiu as redes que queria e, portanto, ela se deixa morrer. Nós não sabemos. Vamos ver o que acontece no texto do Rubem Alves. Do Rubem Braga. Ele diz, passa outra onda, mais fraca, mas ainda assim ela arrebenta em um estrondo imenso. Resolve, então, ele que é melhor ficar ali, fora do que ser colhido por uma outra onda, com certeza, tendo perdido as forças, quebraria seu pescoço, jogando pela água até o fundo. Sua respiração está intolerável. Acha que o ar não chega a penetrar mais seus pulmões. Vai só até a garganta e volta, expelido com aflição. Tem uma dor imensa nos ombros. Sente-se completamente fraco. Olha ainda para as pedras e vê aquela gente confusamente. A água lhe bate nos olhos. Percebe, entretanto, que a água o está levando para o lado das pedras. Uma onda mais forte pode arremessá-lo contra o rochedo. Mas, apesar de tudo, essa ideia lhe agrada. Sim, Ele prefere ser lançado contra as pedras, ainda que se arrebente todo. Opa, o que temos aqui que o Rubem Braga está nos colocando? Essa pessoa que tenta sobreviver, que tenta se salvar, deseja que a água o atire contra as pedras? Eis um dos grandes dilemas da alma humana, ok? O cansaço, o estresse, o medo, a fadiga e outros 10 mil fatores podem, de tal forma, subverter aquele que tenta se salvar de uma situação que, episodicamente, ao fazermos uma análise, se não cuidarmos o bojo da historicidade da pessoa, podemos achar que aqui é um fator de autodestruição ou um fator de boicote existencial ou algo falacioso dessa natureza, quando pode ser simplesmente o cansaço, não pode? Pode ser simplesmente que ele já viu que vai morrer de qualquer jeito e prefere então que seja algo que não um afogamento, uma batida contra as pedras, sei lá. É muito importante nós cuidarmos das interpretações apressadas em casos ligados ao sentido da vida quando há um fator insidioso e premente inserido nisso. Bom, ele segue para terminar o texto dizendo: esforça-se na direção do lugar de onde saltou, mas acha agora que o lugar está longe demais. De súbito, reflete que à sua esquerda deve haver também uma ponta de pedras. Então ele olha para lá, sente-se tonto e pensa: vou desmaiar. Subitamente faz gestos desordenados e isso o assusta muito, ainda mais. Então reage e resolve, com uma espécie de frieza feroz, que não fará mais esses movimentos idiotas, haja o que houver. Isso é pior do que tudo, essa epilepsia de afogado. Sente-se um animal vencido que vai morrer, mas está frio e está disposto a lutar, mesmo sem qualquer força. Lutar ao menos com a cabeça, não se deixará enlouquecer pelo medo. Repare então que realmente agora está perto de uma pedra coberta de mariscos negros e grandes, e pensa: é melhor que venha uma onda fraca. Se vier uma onda muito forte, serei jogado ali e ficarei todo machucado, todo cortado. Talvez bata com a cabeça na pedra ou não consiga me agarrar nela. E se não conseguir me agarrar da primeira vez, não terei mais nenhuma chance. Sente então, pelo puxão da água atrás de si, que uma onda vem. Mas não olha para trás. Muda de ideia. Se não vier uma onda bem forte, não atingirá a pedra. Junta todos os restos de força. A onda vem. Vê então que foi jogado sobre a pedra, sem se ferir. Talvez instintivamente tivesse usado sua experiência de menino naquela praia onde passava as férias e se acostumara a nadar até uma ilhota de pedra, também coberta de mariscos. Vê que alguém em uma pedra mais alta lhe faz sinais nervosos para que saia dali. Está em um lugar perigoso. Sim, sabe que está em um lugar perigoso. Uma onda pode cobri-lo e arrastá-lo, mas este aviso o irrita. Sabe um pouco melhor do que aquele sujeito o que é morrer e o que é salvar-se, e demora ainda um segundo para se erguer, sentindo um prazer extraordinário em estar deitado na pedra, apesar do risco. Olhem, há muitos relatos de pessoas, de refugiados de guerra, pessoas que passaram por intempéries como terremotos, maremotos, que perderam suas casas, que perderam seus trabalhos, suas famílias, pessoas que tiveram doenças incapacitantes, cânceres, etc. Há muitos relatos que se aproximam disso que acabamos de ver aqui, ó, de pessoas que dizem que em determinado momento surgiu alguém que até disse para elas: olha, cuidado, vai por aqui. Mas a pessoa já estava tão cansada, desiludida, atordoada e até sabia que era por ali, mas não acreditava mais que pudesse caminhar. E aí, respondeu de uma maneira agressiva, dura, etc. Mas não era no sentido de eu estou desistindo, eu não quero. Era às vezes uma tomada de fôlego, era às vezes um momento em que precisava se aquietar para então prosseguir. Agora, como fazer essas leituras no meio da tempestade? É muito complexo isso na clínica. Bem, o Rubem Braga segue dizendo: quando chega à praia e senta na areia, então está sem poder respirar, mas sente mais vivo do que antes o medo do perigo que passou. Abre aspas. Gastei-me todo para me salvar, pensa. Estou tonto, não valho mais nada. Fecha aspas. Deita-se com a cabeça na areia e confusamente ouve a conversa de uma barraca ali perto. Gente discutindo uma fita de cinema. Murmura baixo um palavrão para eles. Sente-se superior a eles. Uma idiotia de superioridade de quem não morreu, mas podia perfeitamente estar morto. E, portanto, nesse caso, não teria a menor importância. Seria até ridículo, do seu ponto de vista, tudo o que se pudesse discutir sobre uma fita de cinema. O mormaço lhe dá, no corpo inteiro, um infinito prazer. Assim termina a história de Rubem Braga. Olhem, eu escolhi para vocês um texto que termina com aquilo que nós consideramos o melhor dos finais, não é? O rapaz se salva, toma um enorme susto, provavelmente cuidará antes de pular de uma pedra no meio do mar de novo. Mas considerem que há histórias que não terminam bem assim, não é? Eu vou desligar o gravador, porque chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, no qual ilustramos alguns elementos sobre o sentido da vida. E aí vamos conversar um pouco. Bem, então respondendo a essa questão, isso que nós vimos aqui como afogamento são os nossos problemas existenciais, não é? Ah, por vezes a nossa vida está toda organizada, tudo muito bem sequenciado. Achamos que estamos diante das melhores premissas e que o horizonte sorri para nós, que tudo está caminhando bem, e subitamente estamos diante de um afogamento existencial, não é? Um desemprego que a gente não contava, um problema somático que a gente não contava, alguma questão grave. E então nos vemos nessa contingência, né? O Rubem Braga faz uma parábola para nos mostrar o que ocorre para muitas pessoas. Claro que não temos como universalizar isso, mas para ele nos dá uma metáfora, uma ilustração sobre o que pode acontecer. Como seria para nós? Como ficaria o nosso sentido de vida? Olhem, às vezes uma pessoa religiosa, você conhece a pessoa, acompanha a história dela, ela é toda cheia de fé, toda cheia de espiritualidade, passa por uma situação como essa e parece que ela esqueceu tudo. Parece que toda aquela pregação existencial que vinha, parece desde sempre, no momento de um afogamento, se perde completamente. Lembrem de não julgar a pessoa. Como nós vimos aqui, um afogamento nesse rapaz. Olhem o cansaço, o estresse. Tinha um momento que os braços dele sequer reagiam. Estavam muito doloridos e cansados. Quer dizer, tinha horas que ele queria já se atirar para as pedras para se poupar. Quer dizer, é muito importante a gente não julgar a pessoa e procurar compreender e orientar, né? Seja essa pessoa nós ou os outros, porque o sentido da vida às vezes se perde no meio da tempestade, tá? Ele não é invulnerável, ele não é, ainda que alguns consigam manter, nem sempre será a tônica. Alguns perdem completamente essa bússola e já não sabe mais se orientar. E às vezes essa quebra prossegue após a tempestade. Então é importante a gente mapear, procurar estar próximo e compreender isso que se passa. Quando possível, né? Nem sempre será possível.